Define parameters of program.
Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. E esse é ao vivo pra caramba, não é um pouco ao vivo, é muito ao vivo. Você acha que quando a gente colocou o título aí, direto da CCXP 2025, você achou que era brincadeira? Não, nós realmente estamos ao vivo da CCXP. Quero agradecer aqui a presença do meu queridíssimo Gustavo Gobbi, que fez uma cobertura fenomenal da participação de Star Trek para o Trek Brasilis nessa CCXP. Gustavo, boa noite. Como que estão as coisas aí nesse fim de evento?
Pois é, climinha de fim de festa aqui, né? Porque, enfim, o horário oficial de término do evento hoje, né? Que é o último dia, é às 8 horas, já passamos das 8. Então, alguns stands já estão aqui fechando, arrumando algumas coisas. O pessoal está terminando de lanchar no chão, sentado no chão, em galera. Os quadrinistas aqui atrás de mim. Estou aqui na frente do Ortizelli, aqui. Enfim, muita coisa ainda montada, mas eles, alguns já estão se desmontando. Enfim, o pessoal dando tchau aqui, ó. Família aqui dando tchau. É isso, esse é ao vivo, ó. É isso aí, ó. Família brasileira aí. É isso, fim. Climinha de fim de festa, mas felicidade, né? Acho que o fim do evento desse é muito legal. 4 dias de muita diversão para muita gente e trabalho para outros.
É isso aí, Gustavo. Bom, a gente vai falar ao longo dessa live, vai apresentar toda a sua epopeia aí na CCXP 25. Mas antes eu queria dar minhas boas-vindas para a Lúcia Rax, que está de volta aqui no TB ao vivo. Boa noite, Lúcia. Seja muito bem-vinda. Já vou pedir uma palhinha para você. Qual foi a sensação de ver esse clipe de Starfleet Academy, Academia da Frota Estelar? Você gostou? Você é uma das pessoas que estão mais ansiosas para essa série lá no TB, com todo o seu viés acadêmico. O que você achou? Bom, o clipe não é muito acadêmico, mas foi bacana, não foi?
Não.
O que você achou?
Bom, boa noite, Gus. Fantástica seu trabalho na CCXP. Boa noite, Salvador. Eu gostei do clipe. Mas eu não sou muito de explosões e guerras e coisa, que é praticamente só o que tem no clipe, né? Mas eu gostei de ver a ponte, gostei de... Tenho algumas dúvidas, depois da hora que a gente for comentar o clipe, eu falo, quem sabe o Gus pode me responder. E gostei do clipe. Eu estou bastante ansiosa, eu acho que vai ser muito bom esse seriado e vamos ver no que vai dar. Gostei do pôster também, todo mundo à vontade, a molecada, né? Todos os moleques, então gostei demais.
Muito bom, muito bom. E eu queria comunicar que tem uma pessoa nessa live que já viu os dois primeiros episódios de Starfleet Academy. E olha, não sou eu. Não sou eu essa
Nem
pessoa.
Nem eu.
Então, quem sabe, a gente obviamente não vai ter spoiler nenhum, porque não é do nosso feitio. Mas, quem sabe, teremos um gostinho, uma impressão, uma sacada aí desses dois primeiros episódios em conexão com toda a promoção de Academia da Frota Estelar que foi feita aí na CCXP com a vinda ao Brasil do grande Paul Giamatti. No que pode ser, de repente, o começo de um ano de celebrações de Star Trek. Afinal de contas, 2026, Star Trek completa 60 anos e teremos muitas festas. Temos essa coisa aí de dezembro já em preparação para a estreia de Academy em janeiro, que abre o ano, já nesse ritmo de celebrações. E claro, quero lembrar a todos vocês que estão aqui com a gente que na semana passada nós fizemos o nosso grande anúncio de que em 2 de maio teremos a STXP, um evento voltado especificamente para Star Trek, para comemorar os 60 anos de Star Trek e que vai trazer ao Brasil a atriz Robin Curtis, a atriz que fez a Tenente Savick em Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, e Jornada nas Estrelas, A Volta para Casa. Você provavelmente já está sabendo disso. O que talvez você não esteja sabendo é que o primeiro lote de ingressos, o lote Black Friday, que foi na esteira da Black Friday com o lançamento de eventos, o lançamento do evento, vai acabar neste domingo. Então, se você quer garantir o melhor preço para esse evento, ainda está em tempo, passa lá em stxp.org e compre já o seu ingresso. Olha, estão saindo e estão saindo bem. Eu tenho que dizer isso, aliás, com muita alegria. Estão saindo do pacote All Inclusive, que é aquele pacote em que você tem tudo no evento. Você tem prioridade no, nas duas primeiras fileiras para assento. Você tem autógrafo da Robin Kurtz, você tem foto com a Robin Kurtz, você tem um meet and greet com a Robin Kurtz, em que você vai poder conversar com ela ali tete a tete, de repente fazer uma selfie com o seu celular, falar alguma coisa especial para ela. Tudo isso, desses ingressos especiais, a gente começou com um lote de 20 e restam apenas 2. Então, se você quer estar nesse pacote especial, agora é a hora, depois não adianta chorar. Mas, claro, para quem não pegar esses dois, haverá muitas outras oportunidades para adquirir outros ingressos, para adquirir seu autógrafo, sua foto. Passe lá no site da STXP. Não precisa ser agora, mas é bom que seja da meia-noite, porque neste domingo acaba esse lote. Vai dar uma subidinha nos preços, nada que apavore, mas é uma subidinha. Se você quer economizar, vale a pena aproveitar. Agora já fiz aqui o meu merchan. E agora eu quero falar...
Outra coisa, Salvador. Outro merchan que não é merchan, né?
Vamos lá.
CineTech, estreia de Starfleet Academy. Em breve começam as vendas, hein? Não começaram, mas fique de olho que tá chegando! Tá chegando!
É verdade. Muito bem lembrado. Mas eu quero falar... Bom, já que estamos voltando à Starfleet Academy, eu quero começar com a jornada de Gustavo Gobbi, que começou na sexta-feira.
Uhum.
Na sexta-feira, com isso aqui, Gustavo Gobbi. Me diga, por favor, o que foi isso?
Olha, nossos parceiros, amigos da Paramount, enfim, fizeram uma junket, né, com o Paul Giamatti, né? Ele chegou no Brasil, não chegou no sábado, chegou antes. Enfim, nós, outros veículos... de comunicação, de cultura pop no geral, mas acredito eu que somente o Trek Brasil, realmente voltado somente a Star Trek, né? Então, fomos convidados e tivemos um tempinho aí para conversar, para entrevistar o senhor Paul Giamatti, ele que é um Trekker, ele que respondeu perguntas não só sobre seu personagem, mas também sobre o seu fanatismo Star Trek. Respondeu sua série favorita, porque eu perguntei, e o seu filme favorito também de Star Trek, que eu não vou contar, porque vocês vão ter que conferir a entrevista completa, que vai sair muito em breve no canal do Trek Brasil, aqui no YouTube. Então, se você está vendo essa live não é inscrito, se inscreva logo para não perder quando a entrevista sair. Claro que a gente vai divulgar nas redes sociais, vai ter corte nas redes sociais, enfim, você vai ficar sabendo de algum jeito, mas muito em breve temos essa entrevista no ar, para poder compartilhar com vocês esse momento especial que foi ter conhecido, conversado com o Paul Giamatti sobre o personagem dele, o Nuzbraka, que, enfim, é um personagem que já deu para ver que tem uma complexidade interessante, ele que é meio Klingon, meio Telarita, e aí, né, não são raças muito parecidas, e aí ele, como ator, né, teve que conciliar as duas coisas. Ele fala sobre isso na entrevista, falou um pouquinho sobre isso no painel, no palco Thunder, mas enfim, vamos passo a passo, já a gente chega lá.
É isso aí. Antes da gente passar para o sábado, isso aconteceu sexta-tarde, não foi, Gus?
Isso.
E qual foi a sua impressão, assim, do Paul no trato com a imprensa ali? Ele parece animado de estar fazendo a série, o que você sentiu dele?
Olha, ele estava bem disposto, sabe, enfim, respondendo tranquilo as perguntas, perguntou coisa de volta, enfim, estava bem à vontade, estava bem soltinho, assim, eu diria. Já aqui no sábado, né, ontem, antes do painel, ele teve no stand da Paramount, Não sei, acho que talvez pelo volume de pessoas, né, uma multidão de gente indo para um lado, para o outro, e ele passando com segurança, normal que ele não esteja tão à vontade assim. Mas, enfim, tirou foto com os fãs, ouviu todo mundo, foi bem simpático, foi bem acolhedor, vou dizer assim. Não sei se ele estava 100%, mas ele estava bem.
Bacana. E aí, no sábado, você vai para a CCXP, vai conhecer ali as instalações do Paramount Plus na CCXP, que tinha a tal da cabana Paramount. E o que, que tinha nessa cabana, Gus? Ó, vou colocar já uma coisinha aqui para você ir comentando com a gente.
Olha aí, então, esse é uma das três entradas da cabana Paramount. É a primeira, se você olhar da esquerda, né? Da esquerda é a Starfield Academy, a do meio, o UFC, a da direita, Tulsa King, série também do Paramount Plus. Mas a experiência, ela começa no Tulsa King, depois você vai para o do UFC, depois termina na ativação de Starfield Academy. E aí, enfim, logicamente que aqui para o Trek Brasil, a gente não vai trazer as outras, né? Se você quer ir ver, é Starfield Academy. E aí está o vídeo completo, né? A gente está nas redes sociais do TB, com som, para vocês ouvirem o que é que o instrutor aí está falando, como que funciona essa dinâmica na ativação. Mas com a dinâmica que dura aproximadamente 2 minutos. Enfim, um joguinho ali meio de memória, meio de clicar no botão na hora certa. Nada muito complexo, mas assim, achei, não é porque é de Star Trek não, mas das três é a mais interessante, assim. Não sei se pelas outras duas eu ficaria enfilando ainda não.
E o visual do
estúdio? Fila quilométrica, né?
A fila é pelo menos meia hora, eu diria, para chegar.
E tinha uma coisa de marcar horário também, né? Tinha que marcar antes para
entrar. Tinha que marcar no site da Paramount, né? Lá tinha disponível os horários. E aí você já fazia a sua reserva. Inclusive, quando eu fui tentar fazer, a minha estava esgotado. Ainda bem que a turma da Paramount, enfim, tinha um horário especial para a imprensa. E foi aí que eu entrei. Mas vocês veem no vídeo que eu não participo da dinâmica, né? Eu estou atrás da câmera gravando. Tinha outras 3 pessoas participando da dinâmica ali.
E o cenário te impressionou? A gente vê no vídeo, parece caprichadinho, assim, a parte do stand.
Achei bem legal, bem trabalhado. Nessa parte aí, atrás, de onde vocês estão vendo, tem umas flores, umas folhas, que a base da frota,
tem essa... Seu áudio está meio...
Seu áudio está falhando.
Agora voltou, parece.
Voltei aqui. Tem umas folhas assim na parte de cima do teto, na parte de trás, que enfim, então, tem que ser folhas que aparecem na
nossa setenta mesmo. Acho que resolveram sabotar o seu áudio mesmo, tá dando umas travadas.
O áudio tá falhando,
Mas é a internet ou é o áudio?
Então, o áudio parece meio socadinho, assim, eu não sei se é a internet, não parece a internet porque seu vídeo tá bom.
Mas não sei. Tá funcionando? Tá ok?
Melhorou.
Bom, enfim, só para complementar, tem as flores e plantas que aparecem no... estão passando aqui, né? Estão passando aqui.
Você vai ter que mudar de lugar?
Vou ter que mudar de lugar e vocês vão vir comigo aqui ao vivo.
Então vamos lá. O seu som tá muito robótico. Tá uma coisa esquisitíssima.
Tô chegando.
Agora, ameaçou ficar bom. É meio...
Tô vindo aqui.
Olha lá. Robozinho Gobi. É isso. Vamos ver para onde a gente vai. O Gus tá sem áudio lá. O áudio dele morreu. Tá... Não sei se ele desligou. Ativa o tradutor universal. Sugiro o John Edo. Ele disse. Agora virou leitura labial. É isso aí. Ao vivo da CCXP. Não estamos ouvindo você. Seu áudio.
Não estamos ouvindo. Vamos esperar.
Se bobear, é bateria nesse troço aí, né? Sem fio? Pode ser. Não? Não. Não ouvimos. Agora é ao vivo aqui o negócio.
Toquei de fone.
Agora estou ouvindo. Agora tô ouvindo.
Agora tá.
Melhor, pior.
Não, melhorou, ótimo. Melhorou. Aí tá bom. Vamos seguir assim, então, Gus, pra gente fazer o resto do... Então, cara, uma coisa que eu queria te perguntar, velho. Aí terminava a ativação lá, ganhava esse brinde aí, né?
Isso, é assim um que pódio. Você saía.
Isso.
É, assim que você saía da última ativação, o último desafio, que é do Starfleet Academy, você ganhava. A gente ganhou esse pin aí, que é o pin de um bode, né? Um goat, uma cabra, que é o mascote do Paramount Plus, né? Então por isso tem o adesivo aí do bode. E você ganha também o adesivinho aí da Academia da Frota Estelar, com esse símbolozinho bonito, que é o badge, né? Dos cadetes, na verdade de todo mundo que está na USS Athena, que é no formato da USS Athena, né? Achei isso bem, bem legal, bem criativo, e é bem bonito mesmo. Queria até ganhar um pin, né? Já para usar, mas é adesivo.
Mas então não tem perigo desse bode aparecer na série?
Não tem perigo algum do bode aparecer. Pode ficar tranquilo. Não tem bode.
Mais tranquilo.
Já não queremos bode.
Mas tudo bem, Star Trek já teve baleia, né? Já teve tanta coisa.
Pois é, mas aí depois do brinde teve isso aqui, Gus.
Isso aí foi horas depois, né? Eu tive na ativação 1 da tarde, entre 1 e 1:30 da tarde. Depois, às 6h15, me foi informado que o Paul Giamatti estaria no stand do Paramount Plus para poder fazer algumas fotos, conferir a ativação, porque ele entrou no local da ativação para fazer uma filmagem lá, que a gente vai mostrar logo mais aí. E claro, né, também tirou um pouquinho de foto com os fãs. Aí, gente, vocês estão vendo o vídeo aí completamente sem corte, tá? Ele chegou do como começou aí no vídeo, parou aí, ficou tirando foto aí com a Peyton List, né, que é a outra série do Paramount Plus, que a Lúcia vai saber o nome, eu já não lembro.
É escola de... Já não lembro também, peraí, que eu já vejo.
Escola de criaturas?
Espíritos da escola, School Spirits.
Isso. Exatamente, é isso. Então, enfim, aí ó, eles tiraram as fotos, ela saiu um pouco, ficou só ele fazendo as fotos dele. Também assim, ele não é um galã, né? Ele não é um showman. Então ele tá ali, você vê que não tá o momento mais confortável da vida dele. Mas enfim, tá fazendo o trabalho dele, né? Tá... Deve estar. Tá... Será que tá tirando 3 calimpo aí nessa, Salvador? Com VT e VR nessa participaçãozinha dele?
Ah, deve estar, viu? Agora, além dele, da Peyton List, teve outros atores que passaram pelo
nesse stand, momento, não. Ó, aí ele tá saindo aí do logo da Paramount, e aí tá dobrando a esquina do stand, vocês vão ver aí. Nesse momento começou a minha saga, saí correndo, e aí ele foi para o local de ativação, para a cabana Paramount, vocês estão vendo aí. Vocês veem que tem 3 portas, ele vai entrar direto na primeira, da esquerda, que é a da ativação de Starfleet Academy. Ó, vocês vão ver aí, até dou um zoom, um momento meio paparazzi aí que eu... Ó, ele entra na ativação aí, e aí já tem fotógrafo lá dentro, já tem gente filmando, e aí eles fecham para poder, enfim, fazer a filmagem lá, e aí a gente ficou do lado de fora, na espreita, esperando. Eu acho que o próximo vídeo aí, inclusive, é o da ativação, ele já na ativação. Isso, ó, ele entrou aí, foi isso. Cortou do meu vídeo e começou esse vídeo aí, que foi divulgado pelo Paramount Plus Brasil. Ele ficou brincando aí com a dinâmica da ativação ali. Bem legal.
E aí ele saiu.
E aí ele saindo. Exato. Não perdemos um antes, Salvador. E aí ele saindo, Ele sai, fala com algumas pessoas, tem segurança. Ele volta pra frente ali do logo da Paramount. É ali onde ele vai ter a foto com alguns fãs. Também vai aparecer aí rapidinho. E depois ele vai seguir direto para o Camarote Omelete, que é um espaço que dá acesso ao Omelete Stage, ao palco Omelete, que é um palco aberto, ou seja, todo mundo que está na CCXP consegue de alguma forma ver ele e olhar e conferir o que está rolando nele, conseguiu ver o Paul Giamatti à distância, e dá acesso para o palco Thunder, que aí é fechado, que aí é lugar marcado, que aí é onde teve o painel de fato, né? Que, enfim, o clipe foi exibido, ele chegou com tudo, foi aplaudido, tudo mais. Primeiro, ele vai para o palco Thunder, como todos os artistas aqui fazem, né? Primeiro o palco Thunder, para ter o painel, a revelação, blá, 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 blá. E aproximadamente uma meia hora, 40 minutos depois, o mesmo artista ele vai para o palco Omelete falar um pouquinho mais com o público, mas não muito mais. Tudo que ele falou, não só no painel, mas também no palco Omelete, muito protocolar, muito dentro do script, até algumas perguntas que foram feitas no painel para ele, meio que foram repetidas no palco Omelete. Então, assim, quem viu um não perde muito se não vê o outro, não. Mas aí, ó, aí ele tirou as fotos, aí ele volta e aí ele começa a ser guiado pelos seguranças. Ele e a Peyton List. A Peyton List está um pouco mais à frente. É, e aí eles. Aí vocês vão ver que eu vou quase dar um topicão aí, que o segurança tentou intervir na minha locomoção. Cenas explícitas de jornalismo.
É, exatamente, quero ver.
Mas
isso.
Mantive firme ali.
Que essa,
pra não perder versão, de vista ele.
Essa versão bastidores, né, Gus?
É, não, bruto.
Esse pedaço.
100% bruto.
É.
Ó, e aí vocês perguntam, tá, por que gravou na vertical? Gente, rede social é isso, né? Hoje em dia é tudo vertical e aí tá vertical também, não tem o que fazer. Dá pra gravar dos dois jeitos ao mesmo tempo. Vocês vão ver, ó, a Peyton listando algumas fotos também com alguns fãs. É, acho que ela tirou fotos com mais fãs do que ele, assim. Acho que ela ficou, dedicou um pouquinho mais de tempo aí. Mas, ó, você já vê a movimentação de seguranças. Ó, aí, ó, ó, segurança já me... Opa! E opa! E aí vieram. Veio a Peyton List aí na frente. E logo depois, o Paul Giamatti aí saindo, ó. Escoltado do espaço. E foi direto para o Omelete. Seja que é um pouquinho depois, né? Ele foi guiado coisa de 30 metros, assim. 50 metros.
Cenas de jornalismo explícito no Trek Brasilis ao vivo hoje.
Ao vivo.
Alguém do Yellowstone? Algum artista?
Não, não tinha aquele tá. Yellowstone. Não teve. Eu vi que tinha sessão tinha um negócio de
puxar boi, tá? No palco não teve.
Não, tinha ativação, né? Mas não tinha ator nenhum. Não trouxe.
É, tá bom.
Só bom, e aí, bom. Tivemos. Desculpa, fala, Lúcia, pode falar.
Não, era só de curiosidade, para saber, porque eu vi a ativação do Yellowstone e achei que talvez tivesse algum ator.
É, e hoje essas séries do Sheridan são o principal, são o carro-chefe do Paramount Plus, né? Quer dizer, Star Trek vem ali perto, mas vem a reboque. É o Sheridan verso que carrega mesmo o Paramount Plus hoje em dia. É, vamos. Então, falar do grandioso momento do painel no palco Thunder, que teve uma entrada desse naipe aí, Gus.
Tem um foul, clipezinho de Starfleet Academy. É, logo depois, a Aline Diniz foi quem apresentou o painel, já, enfim, fala as credenciais do Paul Giamatti, as três indicações, os três Globos de Ouro, as duas indicações ao Oscar, conhecido por Billions, e que agora, a partir de agora, também conhecido, será conhecido, Deus quiser, por Starfleet Academy. Vou andar um pouquinho mais aqui, estou vendo um cordão se aproximar, mas dessa vez vocês estão me ouvindo, né? Dessa Beleza, vez vocês vêm comigo na tranquilidade. Aqui, ó.
Agora ótimo.
Aqui a gente segue toda a CCXP aqui, ó, o Artiselli aqui, todo o pessoal já desmontando tudo, né? Mas enfim. E aí começou o painel de fato, Salvador. Aí ele entrou no palco, entrou dando soco no ar, dando uns gritinhos, a galera também aplaudindo. Aquela coisa bem showman, eu diria, né? É, muito, muito legal. E aí, claro, né? Tiver algumas perguntas ali prontas, que a apresentadora fez para ele. Perguntou do personagem, como é encarnar esse vilão. Vilão que é meio Klingon, meio Telaíta. Ele destacou muito a questão do ódio, da violência, que é algo que tem, de certa forma, em comum entre os dois aí. Mas assim, falou de forma muito superficial, né? Muito por alto. Mostrou também um vídeo, olha aí, tô mostrando aí para vocês, um vídeo do make-up dele, né? Construção da maquiagem para ele fazer o personagem, que assim, nem é uma maquiagem tão carregada, mas você vê que tem ali sim elementos Klingon, elementos Telaíta no visual dele. É, a gente pôde conferir aí um pouquinho depois no clipe, né? Que foi exibido e que já está disponível para todo mundo nas redes sociais, no YouTube, clipezinho da invasão dele à USS Athena, que é a base da Academia da Frota. É bem legal, assim, uma cena bem, bastante efeito especial, bastante guerra, bastante coisa. Não, não pega muito aquela essência dos alunos, do dia a dia, mas é só uma cena, gente, é só uma cena. Vocês, pô, nos dois primeiros episódios a gente vai ver muito dos alunos, vai ver muito... Muita malhação para ver guerra também.
E essa abertura, a abertura do painel foi com a academia, justamente, né?
Foi. Foram uns 15 primeiros minutos.
Certo. Tinha uma hora e meia o total? Acho que era isso. Né?
Uma hora.
Ah, entendi. Então devia ter umas quatro atrações, talvez?
Isso.
Bacana.
Foi isso.
E aí, depois que ele sai do palco Thunder, ele vai para o palco Omelete, é isso?
Isso, com um intervalozinho ali de uma meia hora, mais ou menos. O que foi ótimo, que para mim eu saí do palco Thunder, já me posicionei ali, ó. Ele ali, ó, no camarotezinho, ó, tá vendo? Ó? É entre um palco e outro, né? Existe um espacinho ali que as estrelas ficam esperando. E aí é quando ele foi anunciado a entrada dele, mais ou menos uma meia hora depois que ele saiu do palco Thunder, no palco Omelete, apresentado aí pelo Marcelo Hessel, do Omelete. Mas também aqui, ó, você vê a entrada dele, ele tá bem tranquilo, bem na paz, você vê que ele vai entrar, ele não vai nem cumprimentar os apresentadores. Ele dá um oi pra galera e ele já vai e já senta. Ó, 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 lá, ó.
Opa,
opa, olê! Já sentou ali, já se acomodou, já tá na paz. Ele viu que tinha um sabre de luz que algum outro ator tinha deixado, aí ele pega com o sabre de luz, dá uma brincada ali, depois ele fala, acho que não vai pegar bem não, eu vou usar esse sabre de luz aqui.
E o Heitor pergunta aqui nos comentários, como é que foi a recepção entre os não-trackers lá, você que esteve no painel, você pode comentar, acho que as duas coisas, se havia trackers e os não-trackers, como eles reagiram ali?
Não, havia trackers, tanto é que quando o doutor apareceu no clipe, né, o Robert Picardo, houveram gritinhos efusivos, talvez um deles tenha sido o meu, e foi legal que os não-trackers, eu acho que estavam assim, empolgados pelo Paul Giamatti, né? Eu acho que a ideia de trazê-lo para representar a série, para falar sobre a série, eu acho que foi muito boa, porque justamente fisga quem conhece o ator, quem já viu ele em outros papéis, e puxa essa pessoa por meio dele. Se a gente fosse ter aqui, talvez, a Bella Shepherd, a Zoe Steiner, que são atrizes muito novas, não tiveram outros trabalhos de grande relevância como vão ter agora em Starfleet Academy, não teria chamado tanto público, né? Não teria gerado tanto frenesi para a galera falar, não, vou ver o painel da Paramount desde o princípio, enfim, vou reservar esse tempo para ir no palco Thunder conferir. Então, muito isso. Tinha muitos fãs do Paul Giamatti que estavam empolgados por ele. Tanto é que quando ele aparece no clipe, né? Enfim, grande parte do clipe ele não tá. Quando ele dá as caras no clipe, você vê que aí sim o auditório, né? Tipo, ah, agora começou a cena, pô, sabe? Todo mundo gritou junto e tal. Foi muito legal. Então eu senti muito isso, assim. O pessoal, quem não é até que pelo menos era fã do cara, tava ali pelo cara e vai querer conferir a série porque ele tá lá.
É isso. E a coisa toda terminou quando finalmente demos uma folga para o senhor Paul Giamatti, depois de dois dias de trabalho intenso no Brasil, termina com a saída dele aí.
Um fã que está muito perto de mim, ele joga um envelope. Tem alguma coisa escrita nesse envelope. Aí ó, ele até olha, o cara até aponta para ele, dá um joinha e tal, ele pega e leva um envelope com ele. Mas não consegui depois acesso ao cara para perguntar o que diabos tinha nesse envelope aí. Mas
tinha no envelope. Ele, pelo menos,
levou um presentinho de um fã para casa.
É um mistério, vai ficar um mistério. No envelope ainda? Talvez uma arte? Não sei.
Pode ser.
Talvez um pedido, um bilhete. Vamos ficar nessa.
Coloca um brasileiro em Star Trek, pô. Até o pessoal no palco Omelete até brinca. Perguntaram para ele se ele sabia que já existia um USS São Paulo. Ele falou que não sabia. E até o pessoal da produção colocou na tela uma imagem da USS São Paulo. Achei legal.
Ah, bem bacana mesmo.
Legal.
E, bom, vamos falar um pouquinho, então, o conteúdo principal, digamos assim, do painel foi esse clipe de 4 minutos, é uma cena presente no primeiro episódio, é isso, Gus?
Exatamente, uma cena do primeiro episódio, mais ou menos no meio do primeiro episódio, né? Não vou dar grandes revelações aqui sobre o episódio, mas você vê, eu acho que é legal que, assim, metade do episódio você já está bem ambientado, você já sabe quem ele é, você já sabe por que ele está ali, por quem ele está ali, ele já é um antagonista à personagem da Holly Hunter, ele já tem um antagonismo ao personagem, ao Caleb Mir, né? Caleb. Então você vê que, assim, vendo o clipe solto, é a invasão do Nusbraka ao SS Athena. Tá, mas ele poderia estar só invadindo por anarquia, né? E não. Já no meio do episódio, você já tem conexões entre os personagens criadas de forma muito clara, ao ponto de você entender já de cara por que ele está ali, né? Qual que é a motivação dele em invadir a USS Athena. Então, acho que esse para mim é um destaque, assim, que é um contexto que você não tem quando você vê o clipe. Você sabe que ele é o cara do mal, você sabe que quem tá com a roupinha da Frota Estelar é do bem, e é isso. É, mas todo o contexto que é dado anteriormente no episódio, meio episódio, você já consegue pegar isso muito bem.
É, o Heitor fez outra pergunta, mas você não vai responder porque não vamos dar spoilers. Você só está dando contexto. Mas
qual é a pergunta? Não... Coloca aí na tela.
Ele pergunta, eles passam algum tempo na academia lá em São Francisco com a vista da Golden Gate ou não? Mas não vamos responder. Isso aí já foi visto no trailer.
Eles chegam lá.
A gente já viu a Golden Gate no trailer. Então, relaxa. Lúcia, queria perguntar para você, uma coisa que me chamou a atenção nesse clipe foi assim, muito star power, né? Porque é uma cena, ok, dramática, de batalha, mas focada essencialmente na Nala A, que é a personagem da Holly Hunter, a capitão e reitora lá da academia, e do Nos Draka, o Paul Giamatti, que estava aqui naturalmente, ele ia ter um destaque na cena escolhida. Mas assim, me parece que a escalação desses atores já é o suficiente para gerar atenção para fora, digamos, do nicho de Star Trek. Você não sente isso?
Eu sinto isso e acho que é muito importante, porque a maioria das pessoas, como alguém falou aqui no comentário, está achando que é uma malhação no espaço. E esses atores não têm nada de malhação. O Paul Giamatti concorreu a 2 Oscars, ganhou 2 Emmys e a Holly Hunter também. É maravilhosa, fantástica. Né? Eu gostei também da primeira oficial, que ela... quando ela sai da cadeira e vai para a primeira oficial, que é a comandante Tok, que é uma atriz inglesa, a Gina Yashere, que ela é humorista. E, de repente, convidaram ela e ela foi fazer a série. E ela... esse vai ter muita mistura, né? Porque ela é mistura de Jem'Hadar com Klingon. Então, eu acho que vai ter várias
misturas. Bem legal misturas, a personagem, né? Dela, bem legal. Ela é a generalzona da academia. Ela bota o cabelo na linha, filho. É isso.
Isso que eu achei. Tem uma professora, né, que entra no meio da conversa das duas lá e fala, não, isso aí é um bom tema para a coisa. Ela, e pronto. Eu gostei muito dessa personagem. Acho que eu vou gostar muito dessa personagem. Eu tenho só uma pergunta. O que faz a Holly Hunter, a capitã Nala Ack, usar óculos?
Bom, a mesma coisa que fez o senhor James Kirk e a Ira de Khan, entendeu? Somente a Ira de Khan, que se passa no século 23, ele está lá de óculos.
Isso aí é no século 32, como que alguém usa óculos?
Bom. Né?
A não ser o Cronenberg, como que ele chamava? Cronenberg no...
É verdade, já tem precedente.
No Discovery.
É, COVID. O COVID já usava.
Mas eu estranhei, porque primeiro ela põe o óculos e depois ela entrega na mão da primeira oficial. Então, é uma
impressão.
Achei uma coisa esquisita. Fala, Gustavo.
A impressão que eu tive é que ela usa para enxergar para perto, né? Quando ela teve que ler um negócio, ela pôs o óculos para ler. Depois ela tirou. É. Uma coisa que eu faço o tempo todo. Né?
Você mora no século 32? Não.
Eu não moro no século 32, mas eu, como o Kirk, sou alérgico a retinax.
Ah,
e eu sou alérgico também a retinax 32, que no século 32 é o que tem. É a atualização dessa droga.
Entendi.
mas eu acho engraçado o seguinte: tem algumas coisas que eu acho que são por moda. Por que os óculos não podem voltar à moda? Pode ser uma coisa charmosa.
Vinil voltou, gente. Vinil voltou.
Optam por usar.
Isso é um não debate.
É exato. É igual a careca do Capitão Picard. Porra, não resolveram a calvície no século 24? Não, resolveram. Ele só acha que ele fica mais charmoso careca.
Ele quer ficar careca,
exatamente.
Ele começou com peruca, né? Depois tiraram, porque ficou
ridículo. Não deixava. Não, melhor sem a peruca.
Não deixava.
Ele fez um teste com a peruca.
Dá bem, melhor sem.
É isso. Então, assim, mas eu gostei da cena do óculos. Engraçado, você achou estranho, eu gostei.
Eu só estranhei, mas não achei nada de... Eu lembrei a Van do Covid, né, que usava óculos.
Exato, ela deve ser amiga dele, eu acho.
Ela deve ser ele, amiguinha.
Ele viu aquele óculos fundo de garrafa do Covid e falou, nossa, bonito esse, hein? Vou pegar um para mim.
É, vou querer um para mim.
Não, muito bom. O que eu senti, gente, desse clipe, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, assim, pelo menos o recorte que eles fizeram dessa cena me pareceu muito Star Trek típico, assim. Toda a dinâmica da batalha, os comentários, a coisa explodindo, e, levanta escudos e manobras evasivas e tal, não sei o quê. Uma dinâmica muito que me remete. E outra coisa que eu vou falar desse clipe, e que o Gustavo já disse que não reparou na largada, mas eu acho que o fato de ser 16:9, de ser a tela cheia, tem um impacto muito legal na percepção da série. Ela enche a sua tela, você tem uma impressão mais intimista, você está mais perto dos personagens, você tem... a vivência do clipe, para mim, eu acho que foi diferente e acho que agregou valor. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, Lúcia.
Eu gostei também, acho que sim, acho que ajuda. Né? Eu tenho mais uma pergunta para o Gus, pode?
Claro, todas.
Então, o que eles falam quando eles detectam a coisa do Nusbraka, que tem uma emissão de taquions. Ele viaja no tempo?
Não.
Taquions não é viagem no tempo? É ou não é?
Ele não viaja no tempo, mas o que dá para dizer é que talvez ele não esteja ali fisicamente, entendeu?
Rapaz, entendi. Vocês gostam de spoiler, né? Vocês...
Não, chega. É isso que eu vou falar. Chega. Ele chega, talvez não chega, esteja chega. Ali fisicamente. Não,
eu achei curioso, porque que eu sabia, vai ver que eu tô errada, mas que eu sabia, tá, que é viagem no tempo, não é, Salvador?
Então, é associado com viagem no tempo, mas também com outras coisas. Na verdade, Tachyon é uma partícula hipotética, não existe, é tipo... Mas os físicos criaram como uma partícula hipotética que viajaria mais depressa que a luz. E o que acontece é o seguinte, como você vai se aproximando da velocidade da luz, isso é a física de verdade, você vai se aproximando da velocidade da luz, o que acontece é que o tempo vai ficando mais devagar. Isso é relatividade geral, é o básico. Você vai, o tempo vai ficando mais devagar. Quando você chega à velocidade da luz, em tese o tempo para. Então a ideia dos Tachyons é que se eles viajam mais depressa que a luz, o tempo anda para trás para eles. Volta. Daí essa associação que muitas vezes em Star Trek aparece com viagem no tempo. Mas não só com viagem no tempo. Por exemplo, você vai se lembrar em Redemption da nova geração, que eles usam uma rede de Tachyons para identificar as camuflagens dos Romulanos.
É verdade.
É a mesma ideia, porque tipo, o que faz a camuflagem? Ela desvia a luz. Então você precisa de uma coisa mais rápida que a luz para que a camuflagem não consiga desviar e atinge e detecte a nave. Então assim, não necessariamente envolve viagem no tempo, mas normalmente está associada com isso por causa desse postulado de que os Tachyons seriam partículas que viajam mais depressa que a luz. O que é física real, mas teórica, hipotética, e parece que Tachyons não existem até hoje, a gente nunca viu. Mas o pessoal usa em Star Trek bastante e serve como essa dica. Não sei como se encaixa, nem quero saber, Gustavo, não é para dar spoiler.
Não, eu gostei muito da nave que monta, né? Um monte de parte e tal, a nave dele, né? Que chama Venari Cal. Isso aí tá no, não é spoiler, tá no.
Sim, tá no clipe, né?
No clipe. E a nave monta um monte de partes e pof, monta a nave. Achei muito legal, muito.
Que meio que lembra o que a gente viu da nave do Book em Discovery, né?
Isso.
Então, falando nela, Salvador, na nave do Book, bom lembrete, só para mostrar uma coisinha.
Então, peraí, vou até botar você aqui.
Eu não só trabalhei, né, na Comic Con, eu também fiz umas comprinhas.
Olha
que linda!
A nave do Book. Tem outra. Essa aqui, ó, vou dar a dica, tá? Não é nem publi, ninguém me pagou para falar isso. Mas o mundo dos colecionáveis estava aqui com um stand muito legal. E na reta final agora, hoje é o último dia da Comic Con, na reta final eles estavam fazendo uma promoção de 5 daquelas naves pequenas por R$100 e 2 das naves grandes por R$100. Então, obviamente, eu adquiri 2. A segunda, estou puxando aqui da sacola, vamos que vai sair, é...
Olha aí, é a Vidger. É, maravilhoso. Vidger,
que maravilhosa.
Essa eu queria, isso. Essa eu não tenho, essa eu queria.
Olha, tinham outras lá dela, viu? Se bobear no site, depois dá uma olhada.
Nós temos que arrastar esse pessoal lá para STXP para ver se.
É verdade.
Isso, faz temos um membro lá.
Pessoal, vocês que estão aí no chat, vocês querem mundo dos colecionáveis na STXP? Se quiserem, falem aí, ó. Você viu, o Gus já deu a letra.
Tem bastante
aí,
nave, então, viu? Tá bastante nave.
Ah, muito bom, muito bom. Bom, para terminar, Gus, que você, pô, você foi um herói nesta cobertura. Eu queria só que você comentasse uma coisa que até eu perguntei para você quando você viu os episódios, que é a duração dos episódios, que foi uma coisa surpreendente para mim, porque eu esperava que, com um foco mais adolescente, eles fossem fazer episódios mais curtos, e na verdade surpreendeu. Fala um pouquinho desse aspecto.
Pois é, o primeiro episódio tem 75 minutos e o segundo episódio tem 60. Então, assim, vocês estão achando, é sério para jovem, vai ser rapidinho, pelo menos os dois primeiros episódios não. São bem longos, mas assim, nenhum deles maçante não. Eles acabaram e eu fiquei tipo, caramba, mas já? Tipo, quero saber mais do que tá rolando nessa história. Então, isso é bem positivo, assim, realmente não senti o tempo passar. E assim, bem fisgante mesmo. Todos os núcleos, dos personagens mais, enfim, os atores mais velhos, né? O Poe Giamatti como Nos Braca, Holly Hunter como a Capitã Aki, mas também o núcleo jovem, né? A Bella Shepherd, que para mim é a melhor até agora, a Zoe Steiner também muito boa, fazendo a filha do presidente de Beta Zed. Para mim elas são os dois destaques aí do núcleo mais jovem. Até gostei do cara que faz o Caleb, que tem um papel mais central, é um personagem mais central para a história. Mas elas duas, para mim, realmente estão roubando a cena. Então, você tem essa dinâmica, você tem um pouquinho do conflito geracional, você tem o doutor, que é uma figura também mais velha, que é a mentora deles, tem a Vulcana, meio Vulcana, meio Klingon, meio Gendar, que a Lúcia falou, que é uma figura mais militar, mais de colocar os cadetes na linha mesmo. Então, você tem boas interações entre os dois núcleos, e eu acho que é isso que justamente vai equilibrar e vai fazer com que fãs de diferentes gerações acabem curtindo.
Legal. É isso aí. Eu tô realmente ansioso e esperançoso com essa série, muito curioso para ver o que vai sair disso. Afinal de contas, a Academia da Frota Estelar é uma coisa que há tantas décadas o pessoal pensa em fazer alguma coisa a respeito e tal, e agora finalmente vai sair. E a expectativa é a melhor possível, acho que depois desse painel, da apresentação do Poe Giamatti, de todo o conteúdo que teve aí na CCXP. E eu só posso agradecer ao Gustavo Gobbi pela cobertura fantástica que nos entregou, continua nos entregando até agora, e na esperança de que ano que vem tenha mais aí na CCXP, além, é claro, de um ano inteiro de celebrações de Star Trek, para o qual eu volto a lembrar quem está nos ouvindo, pessoal. Neste domingo, daqui a pouco menos de 3 horas, vai acabar o lote Black Friday das vendas de ingressos da STXP. Então, passe lá, stxp.org, agora é a hora, acabou, vamos acabar a live aqui, você já corre lá, garante o seu ingresso, pega o melhor preço e vem conhecer com a gente a Robin Curtis, que fez 2 filmes de Star Trek como a Tenente Savick, contracenou com William Shatner, com Leonard Nimoy, com DeForest Kelly, todo o elenco clássico, vai contar como foi interagir com essas figuras históricas nos 60 anos de Star Trek. Tá aí na sua tela o endereço stxp.org. Quero agradecer o Gus e dispensá-lo finalmente.
Você não quer? Vem saindo aqui comigo, ó. Vem saindo
vamos
aqui.
Lá,
ó.
Vamos sair com ele.
Então deixa eu me embora de todo jeito.
Lúcia, muito obrigado. E a gente termina junto com o Gustavo, levando a gente para fora da STX.
Será que dá para eu passar no stand da Paramount rapidinho para mostrar ao vivo?
Ah, vai vamos lá, se conseguir.
Vamos vai lá, se
é
der.
É uma pequena andada. Você já vê aqui, ó, o Art Zero já tá todo desmontado aqui, né? Já tá, o pessoal já desmontou mesmo, mas ainda tem pessoal circulando aqui, funcionários,
padrinhos. Tinha uma arte, no Arts aí, tinha uma pessoa que fazia posters de Star Trek, né?
Sim, sim, a Gil Guimarães, a gente publicou um vídeo bem legal com ela nas nossas redes.
Bem legal,
vale conferir também. Acho que sempre tá fazendo novas artes de Star Trek, então vale a pena segui-la. Tô chegando aqui no stand-up Palmo, já tá apagado, mas a estrutura tá aqui ainda, ó. Ó, Bob Esponja.
Olha aí. Vamos até.
Olha, tá tudo aí.
Tudo aqui, meio apagado. A parte da cabana é do outro lado. Então vocês vão ver eu vir aqui. Ó, eu vou pelo outro lado, que é melhor. Aqui tem a parte central, Bob Esponja aqui no canto. Aqui tem um. Eu acho que é do Yellowstone, né? É o rancho do Yellowstone.
É, aqui. O rancho do Yellowstone. Tinha um concurso de puxar uns bois. Era muito engraçado.
Eu quero um final igual de Larry B, com a polícia tirando você daí.
Ó, aqui é onde o Paul tava. Ó, que eu mostrei no vídeo.
Ah, olha só.
Tá vendo aqui, ó? Tá loginho da Paramount. Bem legal aqui. Propaganda do Tulsa King aqui no fundo. E aqui do outro lado você tem a tal da cabana, que ele dobrou aqui a esquina. E já estão desmontando. A magia do Starfleet Academy já acabou. Estão desmontando. Já desmontaram a ativação aqui. A magia já acabou. Mas aqui, ó. Cabana Paramount Plus.
É isso.
E aqui é a logo.
É muito legal a gente ver isso. Star Trek participando de um evento grande sem como dúvida. Esse, né? Porque, assim, no Brasil ainda é uma coisa meio nichadinha, mas a esperança é que vá se espalhando
graças. E logo aqui, ó, aqui tá Paramount, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é Paramount, mostrei pra vocês. Certo. Do lado, o Palco Omelete. É colado.
Tá.
É colado mesmo. Colado. Estão desmontando já. Magia aqui, estão entregando a magia da CCXP.
E eu imagino, Gus, que durante as apresentações do Palco Omelete fica cheio de gente aí em volta
assistindo. Lotado, lotado. Lotado mesmo.
Pessoal que não consegue entrar no outro, fica aí.
Muita fila, Gus. Fila para tudo. Sim, tinha fila para comer, por exemplo? Para comer era...
Ah, não. Eu, assim, tinha uma boa quantidade de locais de alimentação a ponto de ninguém precisar pegar muita fila, não. Porque tem muita externa também que eles colocaram, que aí tem muito food truck também, da parte externa. As laterais são todas de restaurantes. Então, assim, você não... É só saber procurar, né? Tem aquilo também. Você não vai para o primeiro lugar que você vê, vai entrar na fila e vai dar uma rodada, mas que rapidamente você vai achar um lugar tranquilo. Assim, ó. Aqui onde eu tô, eu tava no palco Omelete ali, né? Uhum. Nessa aqui, ó, tá vendo essa porta? Camarote Omelete. Foi onde ele veio, lá da Paramount, com seguranças, e entrou aqui, entendeu? Aí ele foi pro palco Thunder, que está aqui atrás de mim, toda a fila, né? E depois, ali na estrutura do meio, ele foi para o palco Omelete.
Muito bem. Muito bem, entendemos tudo. A geografia.
Maravilhoso, perfeito.
CCXP25, visão privilegiada, que imagino que seja raro filmar tudo isso aí vazio.
É, pois é. Verdade. Pois é. Fizemos a live na fim das contas, hein?
Exatamente, pô. Essa aqui é para ficar para as lendas. É isso, Gustavo. Um grande abraço para você, meu querido. Bom fim de noite aí. Parabéns pelo trabalho. Lúcia, queridíssima, muito obrigado pela presença.
Obrigada a vocês, gente, também.
E obrigado a vocês todos que estiveram aí com a gente. Espero que tenham curtido mais esse conteúdo, fechando aí a CCXP e meio que fechando as celebrações de 2025. E já começando a pensar em 2026. Vem aí muita coisa por aí.
Semana que vem, Salvador. Já pode fazer a propaganda? Semana que vem?
Vai. Quer fazer?
Da TB ao vivo?
Pode, vamos.
Semana que vem, hein? Teremos o TB ao vivo, o melhor e o pior de Star Trek em 2025. Vamos trazer aqui um grupo imparcial, né, com opinião abalizada, para poder fazer esse julgamento e fecharmos o ano de 2025 para o TB ao vivo. Mas já voltando logo, né? Porque tem que fazer as prévias aí do Starfleet Academy e comentar os episódios. Então, nosso trabalho de 2026 já começa cedo.
E tem muito trabalho vindo por aí, Starfleet Academy.
Não contem comigo, porque para mim é tudo melhor.
Então, tá bom.
Não contem comigo nessa live.
Não, você fala só do melhor, não fala do pior.
Deixa o pior para outra pessoa.
Fala só do melhor. O pior eu não faço.
Então tá bom, gente. Um grande abraço para vocês. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Então, até semana que vem. Estão convidados para mais um TB ao vivo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.
Eu sou o